Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podclave. Estamos aqui no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. E eu tenho a alegria, o privilégio de conversar hoje com a Marcela e a Cíntia, da Gabi. Sejam bem-vindas, meninas.
Valeu, obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Eu acabei de vê-las no painel de Web 3.0, futuro do entretenimento. E enfim, a Marcela estava participando com o Guilherme também. Um pessoal incrível. E depois a gente ficou trocando uma ideia com a Cíntia também. Eu queria trazer esse papo aqui para o nosso podcast. Primeiramente, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais do escopo, do papel que vocês têm, os trabalhos que vocês têm desenvolvido com a Gabi. E daí depois a gente segue falando um pouco mais sobre o painel.
Bom, a Gabi, ela nasceu de uma necessidade do mercado. Existem muitas marcas, muitos anunciantes, principalmente os não endêmicos, né, que são marcas normais, entre muitas aspas, porque as marcas endêmicas são marcas que já estão nos games, são de periférico, de computador, galera que já está no mesmo rolê, já sabem quem procurar. Agora, quando a gente fala das marcas dos anunciantes não endêmicos, essa galera tem muita grana e não sabe como investir nos games, não sabe como se comunicar com os gamers. Então a Gabi acabou nascendo dessa demanda do próprio mercado, né? Então a gente conecta essas marcas com situações e possibilidades nos games, no metaverso, com publishers, com mídia, com coisas bem segmentadas para esse público e da forma que esse público precisa ser atingido para cada campanha publicitária.
Muito legal.
Só queria complementar uma coisa, né? A gente tá falando muito aqui de Web3, a gente acabou de falar no painel de Web3, mas quando a gente vai falar com essas marcas ainda sobre o Web2, ainda não é claro,
verdade,
né? Quando a gente vai falar sobre games, quando a gente vai falar sobre um pouquinho de metaverso ou até avatarização, sobre as possibilidades que acontecem dentro do mercado de games, as marcas ainda não conhecem, nem no Web2. Então, se a gente não fizer um trabalho muito grande de educação, e eu acho que a Gabi tem esse papel de educação mesmo, a gente não vai conseguir nem chegar na Web3, sabe? Então, tem uma responsabilidade grande aqui.
E só um parênteses para a gente seguir, mas é que eu acho bem... acho que por isso que rolou essa identificação, porque eu ficava ouvindo a Marcela no painel, eu falava, cara, muita visão batia, assim. E na Clave a gente trabalha bastante com inteligência de dados na música e a gente meio tem uma abordagem não do volume de dados, mas da qualificação dos dados, a interpretação dos dados. A gente trabalha até com dados sensoriais, assim, lendo as músicas. E a gente vai falar com as marcas com uma abordagem completamente diferente. E eu percebo isso, é um trabalho de educação.
Total.
Porque
evangelização,
vezes,
né?
Exatamente, né? Porque as marcas, elas têm uma massa das marcas, pelo menos, fazer aquilo que já deu certo.
É isso.
Então, quando você... Uhum. Eu vou fazer aquilo que eu já vi, eu trago um
que
case gringo.
Que meu concorrente
gringo.
Já fez, né?
Exatamente. E às vezes com uma percepção de marca completamente equivocada até de si. Eu já tive cases, enfim, que não vamos abrir, né? Em respeito às marcas, mas enfim... Como vocês encaram esse desafio de realmente pavimentação de um setor, mostrar para as marcas que esse caminho é um caminho novo, então é difícil referenciar com cases, porque é uma coisa nova. Mas como é que vocês conduzem?
Então, na verdade, a gente percebe que games hoje tá em alta, né? Então,
sim,
tudo que você vê, enfim, todas as mídias falam sobre games, as pessoas olham para games de uma forma totalmente hypada, mas quando você vai até as marcas, eles falam, não, mas veja bem, como? Mas não tenho certeza, mas será? Então, cara, o nosso trabalho é estar aqui falando, é um trabalho muito grande de PR, de assessoria de imprensa, porque eu acho que a questão é, quanto mais gente falando,
boa,
quanto mais gente fazendo, mais as marcas, mais e não só marcas, né? Pessoas também, né? Eu acredito muito que tudo vai mudar no comportamento, quando a gente conseguir fazer mudança de comportamento em massa. E acho que as pessoas começam a ouvir mais. Então, tipo, vamos falar de Roblox, vamos falar de videogame, vamos falar de acesso, né? Assim, as pessoas falam, não, eu não sou gamer. Cara, eu jogo Candy Crush.
Uhum.
E de alguma forma, eu sou gamer, né? A Cíntia joga LOL e ela é gamer, beleza, ela é um gamer um pouco mais...
Evoluída.
Evoluída, ai, obrigada.
Mas todos somos gamers.
Um pouco mais evoluída do que eu, mas assim, cara, jogar Candy Crush também é game, jogar esses jogos casuais. E a gente tem uns acessos incríveis, né? A gente tava olhando o acesso de Candy Crush, falando sobre isso. A gente tem 10 milhões de usuários todo mês jogando Candy Crush. Só no Brasil, dessa massa, 40% são mães.
Caramba!
Então, se a gente parar pra pensar, poxa, eu consigo falar com mães. dentro de um Candy Crush. Então não dá para ignorar esse tipo de jogo. É uma outra forma. E assim, se você me considerar como seu público, eu não assisto TV. Então talvez você vá conversar comigo muito mais dentro do Candy Crush do que na novela das oito, sabe? Do que no Jornal Nacional. Então, será que não é hora da gente olhar para isso como uma nova forma de veículo mesmo? Mas explicar isso ainda é batidinho, é quebrar a pedrinha todo mês para a gente poder chegar nesse cenário.
E o mais engraçado do ciclo de venda, empresa que a gente tem, da Gabi e de outras empresas parecidas, é que no ciclo de venda a gente já não marca reunião para fechar um negócio, a gente tem que marcar uma aula. A gente dá uma masterclass para o nosso possível cliente, para que ele entenda o quão importante e o quão necessário é isso. Porque hoje, na verdade, né, as agências, elas até enxergam como hype, como a Má mencionou, e é aquela linha de inovação. Quero fazer uma coisinha de inovação, vou colocar aqui o pezinho no game, mas até um termo que a Má usa, né? Vou colocar o dedinho para ver se está quente a água.
Para ver se a água está quente.
Para ver se está gostoso, para ver se vale a pena. E aí ficam nisso, né? Não. Quando olha para o lado, viu que o concorrente já fez, aí já volta e já quer investir 10 vezes mais do que tinha pensado para passar por cima do concorrente, mas às vezes não está na estratégia certa.
É.
E é muito isso. E a linha de inovação é a primeira que cai quando reduzem a verba, né? Mas não entendem o potencial disso.
E ainda existe uma questão de desmarginalização, assim, do universo do game. Porque, assim, no nosso olhar, a gente que talvez é um heavy user de tecnologia ou que busca tendências, assim, eu não olho... É a maior indústria do entretenimento, ponto.
Sim. Maior
mim,
do que música.
Eu olho o que vem, exatamente. E eu fico brigando justamente para como que o mercado da música pode dialogar mais com o universo do game. Inclusive, eu sou de São Paulo, eu acho que um dos maiores equívocos nos calendários é assim em São Paulo, que é a Semana Internacional da Música, sendo mesmo final de semana, todas as edições passadas, consecutivas, assim, enfim, no mesmo final de semana da CCXP, porque a galera
Nossa.
Da música precisa entender o que está rolando na
Total.
CCXP. Mas enfim.
E eu sou o público 100% da CCXP e nem sabia que existia esse evento de música.
Não, e é bem importante. Mas enfim, o futuro tá nesse universo. Ou, aliás, o presente tá nesse universo.
Eu acho que já quebramos esse paradigma de que o gamer fica trancado dentro de uma sala. Sabe, normalmente, né, aquela persona, né? É
um moleque de 13
anos. Moleque
comendo mal
e jogando videogame. Acho que esse estigma já foi quebrado. Né, acho que a pandemia ajudou muito nisso. Né? Então, hoje a gente olha para games de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais livre. Acho que ainda tem uma visão muito grande de que games ainda é para criança. Então, acho que esse é um paradigma que a gente deveria quebrar. Né? Não, games não é sobre crianças. A maioria dos jogos, a gente não fala de crianças. A gente fala de pessoas de 20, 24, 40. Voltando, Candy Crush, a gente tem... 25% das pessoas têm 45 mais. Então, cara, é outro público. Então, acho que a gente tem que quebrar muito mais o paradigma de que games é para criança do que realmente o games tem aquela persona não grata, né? Aquela
Sim.
pessoa dentro de uma caverna. Mas ainda tem muitos paradigmas a serem quebrados, né? Quando a gente fala de games, eu já ouvi, assim, algumas marcas falando não, mas eu não vou investir em games porque as mães são contra games. Né? Não, eu tenho um filho de 14 anos e eu regulo pra caramba o quanto ele fica no videogame. Mas não quer dizer que ele não fique, não quer dizer que o tempo que ele tá lá, ele não consuma conteúdo, ele não consuma produtos, ele não consuma publicidade. Então, não quer dizer que porque eu trabalho com games, é um negócio que, cara, tá aberto e ignore o assunto. Mas a gente tem que entender que, sim, os games existem, as crianças estão lá, com controle, e tem que existir esse controle, mas o tempo que eles estão no game, eles estão consumindo o que for. E o que você botar lá de consumo, eles vão consumir.
E também o contrário, né? Muitas marcas que ainda não entenderam todas as probabilidades, possibilidades dos games, falam: eu não vou investir nos games porque o meu público não está lá.
É.
O meu público não está jogando. Mas, gente, e vocês estão da música, por exemplo? Até fazendo um paralelo. Hoje em dia não tem nem como falar o nicho de pessoas que ouvem música. Não faz o menor sentido. E é isso que a gente também precisa explicar para as pessoas. Que também não existe tanto sentido em falar o nicho das pessoas gamers. Porque todo mundo joga. Eu jogo um jogo, a Má joga outro. Vocês provavelmente devem ter jogos instalados nos celulares, no computador. E a gente está nos jogos. Talvez jogos diferentes, horas diferentes, dedicações diferentes. Mas somos todos gamers de um fim do dia.
É muito legal isso que você falou. Porque realmente é uma generalização, como se... Sendo que é um universo, literalmente... Uma galáxia, na verdade, dos games.
Assim. Uhum.
Tem uma frase do Milton Nascimento, que é... O artista tem que estar onde o público quer, onde o público está. E quando a gente começou a levar os artistas pro Avaquim, pro game, que a gente já fez algumas ativações de metaverso, a gente falava isso. Então, o público da marca não está lá. Mas existem 1 milhão de pessoas entrando diariamente, ou enfim, depende, cada game tem o seu número.
Sim.
E elas estão lá. Se o seu público não está lá, você tem ótimas pessoas para evangelizar, como a gente estava dizendo. Ou pessoas para você alcançar e tornar talvez seu público, apresentar sua marca.
E o que é legal é que as indústrias começam a se fundir, né? Então, assim, música com games, cara, é muito claro isso.
Muito.
Então, assim, esses eventos que você faz no Avaquim. Então, assim, a Loki tem um skin dele dentro do Free Fire, ele faz shows dentro do Free Fire. Fortnite com Ariana Grande, Travis Scott, fazendo shows incríveis dentro, né? E eu nem lembro qual era o número, mas eram milhões de pessoas no mundo, 5 milhões de pessoas no mundo assistindo a Ariana Grande dentro do Fortnite. Então, não adianta você ignorar o fato, sabe? Não adianta falar assim, ah, vou botar uma venda aqui, vou fingir que não tá acontecendo. Cara, tá acontecendo e ou você tá lá, né? Ou você vai botar o artista onde o povo está, ou você realmente tá fora. Né? Tem alguns cases, assim, que a gente... não vamos falar de marcas, mas, assim, tem alguns cases que a gente vê fazendo ação dentro de games que é triste.
É verdade.
É triste no ponto de vista do consumidor final, né? Então, assim, já vi algumas ações de marca dentro do Fortnite, por exemplo, que eu ia conversar com meu filho, eu falava, você viu? Ele falava, não. Não, mas tá lá, olha aqui, tá lá. E aí, a forma de você olhar aquilo era assim, você tinha que entrar, enfim...
Usar um código,
colocar não sei aonde, para você poder acessar um mapa dentro do Fortnite. Não é esse o caminho. Mas talvez a estratégia da marca era sair na capa de mídia. Uhum. E aí, beleza. Né? Se esse era o objetivo dela, beleza, ela atingiu o objetivo. Ela me atingiu, porque eu leio a mídia e eu consegui ver o case. Mas para a criança que está ali, cara, não fez nenhum sentido, né? E aí, o quanto isso realmente é relevante, o quanto isso realmente traz um projeto de verdade para dentro dos games. Porque daí, quando outras marcas olham, falam, não faz sentido. Né, porque aquela marca fez e teve zero sucesso. Mas, assim, até para fazer esse tipo de projeto, você tem que entender em que game você quer falar, quem é o público que você quer falar. Porque a gente falou até sobre isso ontem, né? Quando a gente fala de novo, Fortnite é um jogo que você joga em console. Então, para você ter um console em casa, você vai gastar 3, 4 mil reais. Então, no mínimo, você está falando com uma classe social BA.
Verdade.
Né? Porque ela teve dinheiro para comprar um console, ela teve dinheiro para comprar o jogo, porque o jogo também é pago. Se você está falando com um jogo com uma galera de Free Fire é um jogo que a gente brinca que roda até em liquidificador. Ele joga em
super
qualquer aparelho,
né?
De celular, de qualquer preço. Ele não precisa de uma capacidade de processamento muito grande. Então, se você fala com Free Fire, você está falando com uma classe C. Ah, com que idade? Então, até entender isso é um desafio. Então, as marcas olharem para isso e entender, e acho que esse é um papel muito grande que a Gabi faz e outras empresas também fazem, né? É entender essas particularidades dos jogos, de projetos, de modelos. E aí, se você vai falar com Fortnite é classe A, mas é uma criança até 12, 13 anos. Então, que tipo de projeto ou que tipo de publicidade você vai fazer para esse perfil, para esse público, para esse não sei o quê? Então, olhar para isso com cuidado dá um puta resultado. Mas tem que olhar, né?
Muito bom. E para além do próprio jogo em si, né, da aplicabilidade nos jogos, o universo do game tem muito a ensinar nessa questão de imersão no metaverso,
sim,
né? A gente estava falando, né? Fala-se de um futuro, então, assim, quase que ficcional, às vezes, que é realidade no universo dos games há um tempo, né? Então, como que o game pode ajudar? Eu acho que eu penso isso. Eu olho para o setor do game, eu falo assim, cara... Já é uma realidade. Como que os outros setores podem, não gamificar, mas enfim, ter essa introdução ou até mesmo tangibilizar o metaverso.
Tangibilizar isso.
Olhando, né?
tem uma coisa super legal, né? Eu falei na palestra que você escutou. Uma vez eu estava fazendo um áudio sobre metaverso. Minha filha de 12 anos estava do meu lado. E a hora que eu acabei, ela olhou para mim com uma cara de ponto de interrogação. Daí eu falei, sabe o que é metaverso? Ela, não. Aí eu expliquei, ela falou, mamãe, mas isso já existe. Daí eu falei, já, é o Roblox. É tipo o Roblox. Ela, então por que você está tentando criar alguma coisa que já existe? E é muito isso, né? Essa nova geração, eles já olham para isso de uma forma muito tranquila.
Muito natural.
Muito leve, principalmente pra dentro dos games. Porque toda essa nova economia, toda essa esse economics de moedinha, de você gerenciar seus avatares, seus poderes dentro dos avatares, tudo isso dentro de games já é muito natural. E aí, o que é legal é que talvez a gente nem precise explicar o que é metaverso. Porque já flui, né? Assim, eu tenho essa dúvida, né? Será que a gente precisa explicar exatamente o que é? Ou a gente só bota isso funcionando e a massa, a população... A gente vai começar a usar sem entender se é metaverso ou não. Eu só tô aqui jogando um videogame, né? Mas o game tem essa facilidade. E as outras indústrias... Já estão aproveitando disso. Quando a gente vê esses shows dentro do game, você já começa a olhar, cara, é música dentro do metaverso. Né? Quando a gente vê a própria indústria de cinema, que você vê jogos virando séries.
É, muito legal.
Né? Ou séries virando jogos. De alguma forma, você troca esse tipo de público. Né? Eu tiro o cara do jogo... Para ir assistir do jogo para ir assistir Arcane. Você tira o cara do LOL para ir assistir Arcane. Então você está fazendo uma transição ali de jogo e audiovisual. Você tira o cara do Tomb Raider para ir para o jogo. Enfim, você consegue fazer essa ponte e começa a mesclar. Então já tem isso. Só que não é tão claro.
Sim.
Né? Mas o que é legal é isso. Porque não precisa, a gente não precisa explicar. Quando acontece e flui, a gente não precisa ficar aqui, vamos ver se o metaverso é sobre avatar. Meu, já está usando. O cara já está usando o avatar do Arcane, que é uma série no jogo. Então já está lá o metaverso. E eu acho que outra coisa, as indústrias de entretenimento, eles são os precursores dessas mudanças.
Boa.
Né? Então... Quando isso mudar no game, na música, no audiovisual, as outras indústrias serão arrastadas para isso. Né? Então, mas acho que já está mudando. A gente só precisa chegar no mínimo ali. Mas o movimento já começou.
E é exatamente isso, né? Eu sou a Cíntia Rodrigues, empresária, publicitária, professora, palestrante. E eu tenho que contar isso para o mundo como se fosse uma novidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou a Feniquinha, que é o meu nick em todos os jogos. E que já vive isso desde que nasceu, né?
Demais.
Então, até um exemplo de metaverso com muitas aspas, que hoje está muito em alta, que é o GTA. Eu sempre joguei também o GTA e eu e os meus colegas, a gente sempre fazia mods, a gente atualizava um prédio, deixava um prédio de uma cor ou de outra, a gente colocava alterações que hoje em dia a Cíntia Rodrigues vende como projeto caríssimo para as marcas, porque também houve um upgrade, né, de toda essa geração, onde a gente contrata designers especializados, projetistas.
Não, e quando você coloca a marca, você coloca publicidade e os próprios jogos cobram um custo disso, né?
Exato, tem todo um valor agregado, porque de fato teve essa profissionalização e todo um projeto ao redor disso, né? Mas também tem aquilo, você quer sair na capa de uma revista ou você quer, de fato, mexer o ponteiro para o seu consumidor final, para a pessoa que está ali jogando? Você quer que as pessoas joguem ou você só quer que as pessoas saibam que você fez aquilo? Tem os dois cenários e tá tudo bem também, né?
Poxa, e uma coisa que eu acho que, até para a gente consolidar um pouco do que a gente está dizendo, foi muito legal que no começo a gente disse da importância de se falar sobre, né? Falar sobre traz vocabulário, traz... E eu acho que a palavra vai criando mesmo a realidade mesmo, assim,
é,
né? Vai sedimentando. Porém, temos também essa questão que às vezes é importante falar sobre de algo que está se concretizando, né? Num modo mais amplo, né? Porque existe uma questão de semântica quando a gente fala metaverso, né? É isso que a gente já falou, já é realidade. Mas hoje... tem pessoas dando outros significados ou se apropriando desse significado já conhecido para fazer um branding, para lotear esse espaço, como a gente estava conversando sobre. Mas, enfim. E como que a gente equilibra isso de falar sobre algo que ainda vai ser, com esse tom futurista, mas já com o pezinho na realidade? E também, sabendo quanto que isso é... A gente tem esse diálogo com marcas, mas quanto que é saudável esse lance... Marca, vamos construir juntos? É um caminho a longo prazo, é uma realidade. E tem as marcas golfinho, que são essas marcas aí. A marca que faz uma gracinha e vai embora. Que é a marca, lancei minha primeira loja no Vestamers. Horrível, escondida, não sei o quê. Sem inteligência, sem...
Enfim. Isso é muito negativo.
Mas eu queria... como que a gente mantém essa balança do falar sobre... É um negócio ainda assim, construção, lidando com esses buzz. Às vezes, talvez, colocando um pouquinho a mão na massa nesse buzz, mas tentando... Enfim, equilibrar essa balança.
É um projeto que nunca tá finalizado, né? Nunca tá finalizado.
Beta, né? Modelo beta Brasil.
Beta always on. Como é aquela frase que a gente usa? Sempre beta, alguma coisa assim?
É, sempre beta, né?
É, ele nunca vai finalizar, né? E eu uso muito esse termo de marcas golfinho para explicar para uma marca que tá entrando num projeto com a gente. É um exemplo claro do que não ser.
Muito bom.
Porque quando a gente joga, a gente tá ali naquele outro ambiente, jogando dentro dos cenários dos jogos, a gente percebe, eu falando como Feniquinha, né? Não como Cindy Rodrigues, mas também. É, a gente vê uma marca, ela é claramente... pode ser oportunista ou ela pode estar de mãos dadas com os gamers, né? O nosso principal trabalho na Gabi é fazer com que as marcas, com que os games peguem na mão da marca e vamos juntos. Não é só que, opa, cheguei e vou acabar com sua diversão. E acontece isso, né? Mas a gente tem essa preocupação e esse cuidado para que não seja dessa forma. Para que as marcas tenham um trabalho perene e always on, construam uma marca sólida junto com esse cenário.
É, falar bem a gente pode, né? Eu acho que a gente... acho que no Brasil, o Santander está fazendo um trabalho incrível dentro do cenário de games.
Que legal.
Ele realmente está olhando para o cenário de games e investindo, não de uma forma... não é nem golfinho, mas superficial, sabe? Ele realmente está trazendo uma realidade... para dentro dos jogos. Ele está levando, inclusive hoje, a Camilota, que é uma influenciadora mega relevante dentro de Free Fire. Ela é uma das embaixadoras da marca do Santander e virou garota propaganda do Santander. Então, ele realmente está tentando unir todos os mundos, né? Ele está levando o game para dentro do Santander e o Santander para dentro dos games. Então, acho que, para mim, hoje, o Santander é uma marca que está fazendo isso de uma forma incrível, assim. Mas, tentando responder a sua pergunta, eu acho que a gente acaba... um trabalho de educação always on, sabe? Não tem como hoje, até porque quando a gente fala de metaverso, de Web 3.0, tudo ainda está sendo formado. Não existe ainda nada que a gente bate o martelo e fala, o metaverso é isso. É, então, não dá nem para a gente dar uma receita pronta, né? Eu acho que é um trabalho de, vamos... continuar aqui batendo papo com você, falando em eventos e demandando para que isso continue acontecendo. E também acredito que isso faz parte do momento da indústria.
Ótimo.
Né? Toda indústria que começa, que chega, ela passa por esse processo de construção, ela passa por esse processo de muita gente não acredita, de muita gente tá testando, tá entendendo... para ver qual ela passa, e toda a indústria vai passar por isso, e daqui a pouco ela vai se consolidar e o negócio realmente acontece. Então, tem um trabalho grande aí, meu, seu, e eu acho que quanto mais todas as indústrias começam a falar sobre isso, mais a gente vai movimentando e vai mudando o cenário.
Muito bom. Queria agradecer, Cíntia, Marcelo, por esse papo, topar esse podcast de sopetão.
De última hora.
Prazer, foi todo nosso. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
Não, e é melhor, né? Um podcast na luz do sol.
É, gente, vocês estão ouvindo aqui, ó, uns barulhinhos de café, um perfume tá maravilhoso.
Acabei de ganhar um brinde aqui.
Exatamente, fomos surpreendidos aqui.
Obrigada, gente, foi ótimo.
Obrigada a vocês, até a próxima.
Meninos.